Bom, amigos do Passando a Limpo, chamando a atenção de vocês que estão participando, Wagner, Maria Luísa, Romualdo de Souza, que estamos com o pneumologista Murilo Guimarães para conversar um pouco com a gente aqui no Passando a Limpo. Doutor Murilo, o senhor também está enquartelado ou está trabalhando no hospital?
Bom dia, Geraldo.
Bom dia.
Não, Geraldo, não estou enquartelado, não. Eu tenho que estar na linha de frente, né? A classe médica é diferente. Lógico, eu tenho me defendido bem. Eu tenho ido ao trabalho vendo pacientes em hospital. Meu consultório, eu comecei um processo de fazer teleatendimento, ou seja, através de mídias à distância, eu tento orientar as coisas e, se necessário for, eu vou me encontrar com esse paciente no meu consultório em outro local para complementar a consulta. Mas continuo indo ao hospital com as proteções, né? Eu estou sempre de máscara, estou sempre defendendo minhas vias aéreas, fazendo higiene de mãos, indo de luva, enfim, me protegendo na medida do possível.
Há pouco nós estávamos falando aqui, doutor Murilo, sobre o número enorme de gente da área de saúde que está se contaminando. Eu divulguei aqui que o Alberto Einstein teve que afastar 348 funcionários com coronavírus. O Sírio-Libanês com 104. Por aqui tem um ou outro, a gente não tem ainda, não está sendo divulgado como os hospitais estão se mantendo com os seus funcionários, com os seus médicos. Por que que isso acontece com uma proporção tão gigantesca, 348 num hospital só?
Pois é, eu não posso fazer avaliação, eu acredito que o Einstein esteja preocupado em proteger os seus funcionários, porém o próprio funcionário, por vezes, não se defende. Eu ontem, indo ao hospital de Recife, vi um paciente, encontrei o pessoal de enfermagem, até o pessoal médico, num local isolado exclusivamente para pacientes com Covid, todos sem máscara, ou no máximo um com máscara. Lógico, entra no quarto do paciente, se defende. Mas eu acho que talvez nós sejamos um pouco negligentes conosco mesmo, penso eu. Aqui em Recife eu tenho relatos de que vários colegas já estão contaminados, afastados, outros até mesmo internados, já há relato até de paciente, colega nosso, em estado grave. Eu creio que é isso, Geraldo. O pessoal não se defende tão bem quanto devia. Além do que, a exposição é muito grande, né? Uma coisa é você se expor a uma pessoa ou outra. Os médicos e paramédicos, eles estão constantemente em contato. O pessoal chega nas emergências. Eu acho que às vezes a gente não se defende, esse aqui é o fato. O nosso secretário lá de saúde de São Paulo estava lá na linha de frente, a gente via ele dando entrevista eternamente sem máscara, sem a devida proteção. Eu acho que essa é a razão.
Deixa eu só ler um pedacinho da informação, que é assim, o Hospital Israelita Albert Einstein informa que 348 funcionários foram diagnosticados com o coronavírus em São Paulo. O número representa 2% dos 15 mil que trabalham no hospital. Também 15 mil pessoas trabalham no hospital. 13 desses funcionários estão internados. O hospital publicou uma nota comunicando que esses 348, 169 são profissionais como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Já retornaram ao trabalho 47 desses profissionais desde 25 de fevereiro. Agora, eu tinha para lhe perguntar que uma colega sua, de João Pessoa, está publicando, a doutora Anne Valéria, que é pneumologista, dando um recado sobre a H1N1, que só na Paraíba matou, agora há pouco, 3 pessoas. Foi feita a investigação, esses 3 mortos morreram de H1N1. Tivemos aqui em Pernambuco, no Recife, né, um borracheiro, que foi uma informação muito controversa, mas depois foi confirmado que ele morreu de H1N1. Essa H1N1 está solta na buraqueira?
Geraldo, essa fase do ano sempre existe um pequeno surto de H1N1, que há alguns anos, né, de forma epidêmica, vem mais violentamente. É verdade, nos primeiros casos que foram internados lá no Hospital Oswaldo Cruz, a informação que eu tenho é que a maioria se achava que era corona, depois se viu que era H1N1. Está sempre aí por baixo. O H1N1 nunca foi embora, por isso se faz essa vacinação anual, para tentar reduzir o número de casos graves, né? E ela é bastante letal. Embora, aproveitando, se fala muito nisso, porque o H1N1 tem uma letalidade maior. Não, não é tanto assim. H1N1 infecta um bando de gente, o mundo inteiro. A letalidade é em torno de 0,1%, ou seja, 20 vezes menos do que esse coronavírus. Só que ela está aí presente o tempo todo, termina de 0,1% de uma população imensa no mundo todo. O número final é maior, em números absolutos, é maior do que o do coronavírus. A bronca do coronavírus, eu costumo enfatizar, é que ele é muito infectante, né? Ele é bem mais infectante do que o H1N1. Você pega uma pessoa, passa para três. Isso é a gravidade do coronavírus é essa. Ele é muito contaminante.
Doutor Murilo, só para a gente ficar mais à vontade, que nós lhe pegamos de surpresa, o senhor está consultando, está no hospital, é?
Nesse exato momento, não. Estou me dirigindo para lá, para ver pessoas internadas, mas, como eu te disse, até a semana passada eu estava atendendo no consultório, os médicos estavam muito assustados com isso, eu passei a me dispor a dar consulta e fazer o chamado teleatendimento, né, por mídias sociais.
Então vamos ocupar um pouquinho mais, vamos ocupar um pouquinho mais de tempo. Maria Luísa.
Oi, doutor Murilo, bom dia. Eu tenho uma lista enorme de perguntas, porque eu sou uma referência na área de pneumologia, e então, assim, tem muita coisa, informação importante que pode compartilhar com a gente. Eu vou começar pelas que são mais técnicas, relativas à doença em si. Eu estava lendo alguns estudos, de forma ainda muito superficial, eu sei que eles são incipientes ainda para o tamanho da pandemia, mas há registros de que pacientes que tiveram Covid-19 se recuperaram, eles ficam com sequelas pulmonares depois dessa doença tão, tão cruel que está dizimando populações no mundo inteiro. O senhor tem informação sobre isso?
Bom dia, Maria Luísa. Espero poder responder suas perguntas. Sim, existem relatos de literatura médica dos pacientes que tiveram pneumonia, né? Não é exatamente quem teve a infecção sem a pneumonia. Quem teve a pneumonia algumas vezes sai com sequelas, e nisso o coronavírus está sendo igual ao H1N1 no surto, no famoso surto de 2012. Então as pessoas têm pneumonia e ficam com áreas de fibrose, são áreas de cicatrização do processo inflamatório. E isso é um desafio, porque uma das armas que nós teríamos para usar para prevenir isso, que é o corticoide, está sendo contraindicado, porque também há relatos de que, quando foi usado, terminou acarretando uma evolução pior do quadro agudo. E aí a gente aproveita para fazer um comentário. O problema de uma doença como essa é que ela ainda é muito nova, é muito recente para a gente ter informações científicas densas, né? A gente se baseia em muita coisa naquilo que aconteceu no SARS de 2002, na doença do Oriente Médio, na MERS, porque o atual surto é bem jovem. Mas, voltando à sua pergunta, sim, existem sequelas, infelizmente. Nós não temos como estimar o quanto essa sequela vai ser significativa ou não na vida das pessoas, mas existem sequelas em muitos casos.
O senhor deu uma informação a respeito de corticoide que eu, particularmente, fico muito preocupada, porque, como asmática, É muito comum eu ter prescrição médica para tomar corticoide. Numa situação como essa, em que você tem um vírus cuja a administração de corticoide pode trazer, pode agravar um quadro, um asmático como eu deve deixar de tomar o corticoide?
Se possível, sim, Maria Lúcia. Veja, em medicina a gente tem que estar sempre pesando os prós e contras, né? A gente, vamos dizer, você tem uma crise de asma grave que não respondeu às outras terapias, você vai ter que tomar corticoide, claro. E ninguém vai ficar apavorado por conta disso. A gente tenta não dar, tenta usar todos os outros recursos por conta dessas informações ainda precoces de que o corticoide pode ter uma evolução, acarretar uma evolução pior. Você sabe também que tem outros recursos, né, inalatórios para você usar, que terminam não fazendo o que o corticoide seja necessário.
Ok. Geraldo, tem direito a mais uma?
Claro.
Bom, eu queria perguntar sobre vacina. A gente falou de H1N1, a gente sabe que ela é uma doença que a gente já tem vacina, inclusive nesse momento tem campanha no Brasil todo, que está suspensa aqui em nível local por causa de falta de dose. A minha pergunta ao senhor é o seguinte: a gente devia estar vacinando outros grupos além de idosos e profissionais de saúde? Limitar a vacinação a essa faixa pode ter consequências com relação a ter um surto da H1N1 que acabe congestionando ainda mais os hospitais?
Veja, Maria Luísa, existem duas versões aí. Primeiro, respondendo objetivamente, sim, nesse momento era apenas para vacinar idosos e profissionais de saúde, até porque esse é o cronograma do Ministério da Saúde que a gente deveria obedecer. Por outro lado, há assim, um dado muito sutil ainda a ser confirmado, de que nesse momento a vacinação de H1N1 poderia facilitar o aparecimento do coronavírus. Então, o que é que eu tenho dito para meus pacientes, parentes, amigos? Olha, você está isolado em casa, está em quarentena total à toa. Então, você está em quarentena para coronavírus, para H1N1, para gripe comum, você está em quarentena. Então, você não está exposto ao vírus. Fique em quarentena. Quando a gente decidir que vai sair dela, vamos considerar sua vacinação para H1N1. Porque não tem sentido sair correndo agora para um posto de saúde para se expor à população de uma forma geral, ou seja, fugir da quarentena, para se proteger de algo que você já está protegido automaticamente por estar em quarentena.
Perguntar a Wagner
Obrigada,
Gomes.
Obrigada, Geraldo, porque... por três perguntas.
Perguntar a Wagner e Romualdo se querem liberar o doutor Murilo ou tem pergunta
também? Eu
tenho
uma pergunta.
Pois não, Romualdo.
Doutor Murilo Guimarães, muito bom dia. Romualdo de Brasília, tudo bem com o senhor?
Muito bom dia, Romualdo. Eu quero aproveitar para depois você me dar uma informação, você deve saber disso. Há uns zunzuns onde que café reduz a doença Covid, a doença Covid. É verdade?
Olha, até aqui não está comprovado não, doutor Murilo, mas a certeza é de que quem está de quarentena em casa tomando café de qualidade tem pelo menos a mente mais controlada, o que de certa forma já é muito bom para evitar a gente enlouquecer, doutor Murilo. Mas deixa eu lhe contar uma história. Por que é que o presidente da República colocou debaixo do braço essa hidroxicloroquina quando meio mundo tem, digamos, um pé atrás contra esse produto?
Veja, o presidente seria um presidente muito bom se ele ficasse calado. Ele diz o que não é para dizer, como o Trump também saiu dizendo besteira. A hidroxicloroquina é uma arma hoje importantíssima no tratamento da pneumonia por SARS, pelo vírus. Isso é uma coisa. A outra é você tomar cloroquina para não ter a SARS. Isso é um absurdo. Isso não está prescrito do ponto de vista da ciência. A cloroquina é uma droga que tem efeitos colaterais, podem ser importantes, ela causa problema de retina, se bem que não use mais prolongado, mas causa, e pode causar arritmias cardíacas fatais. Então não é para ser usado do mesmo jeito que você vai ali na farmácia e compra vitamina C. É uma coisa séria, um tratamento sério para pacientes com pneumonia. Então, foi um absurdo essa divulgação, gerou uma corrida às farmácias para se comprar cloroquina, que não deveria nunca ter acontecido, até porque é capaz de faltar para quem usa cloroquina regularmente, e algumas pessoas precisam, pessoas que têm artrite reumatoide, outras doenças imunológicas, lúpus eritematoso. Então foi uma coisa completamente sem sentido.
E está faltando em todas as farmácias. Ninguém consegue encontrar esse remédio depois desse oba-oba. Estados Unidos passando aqui para o Bolsonaro. Oi, Wagner Gomes.
Doutor Murilo, a Espanha já contabiliza quase 95 mil infecções do novo coronavírus. É bom lembrar também que, inclusive, nas últimas 24 horas, a Espanha registrou um número recorde de mortes, foram 849 mortes. Agora, desses infectados, doutor Murilo, quase 95 mil, cerca de 12.300 são profissionais de saúde, profissionais da linha de frente. Eu pergunto ao senhor, os profissionais do Ocidente, eles não se protegem tanto quanto os profissionais do Oriente? Como, por exemplo, nós vimos imagens da China, pelo menos nas imagens que recebemos aqui no Ocidente, de profissionais de saúde que estavam com um indumentário que pareciam que iam para a Lua. Há equipamentos de proteção individual aqui no Ocidente, inclusive no Brasil também?
Bom dia, Wagner. De fato, como eu comentei anteriormente, a gente não se protege. Eu não sei se é um pouco de... A gente acha meio imortal, eu não sei o que é. Mas, de fato, o médico não toma o cuidado que tem que tomar. Pelo menos muitos deles. Também não tenho muita certeza de que todos os profissionais de saúde lá na China estavam se protegendo daquele jeito, não, tá? Eu acho que é um pouco de divulgação, porque numa população do tamanho da China, não sei se eles dispunham daquela quantidade toda de instrumentária daquele jeito. Aqui, vocês sabem, infelizmente, está faltando o que nós chamamos de EPI, né? Equipamento de proteção individual. Então, essas luvas, vocês veem todo dia nas redes sociais, falta luva, falta máscara, falta isso, falta aquilo. Então, a gente termina por não ter como usar uma proteção ideal. Me refiro àqueles que estão na linha de frente mesmo, trabalhando como plantonistas em hospitais. E isso termina gerando uma contaminação que não é só do médico, não é só da enfermeira ou do auxiliar de enfermagem, é também da pessoa que faz a higiene no hospital, né? Pessoa que sai ali limpando diariamente, os maqueiros, enfim, todo o pessoal que trabalha em hospital.
Doutor Murilo,
sim. A gente é pouco protetor.
Que projeção o senhor pode fazer para a gente dessa situação daqui para frente? Nós chegamos no pique aqui em Pernambuco, não chegamos. Essa tal de curva, ela ainda, a gente ainda corre atrás dela?
Geraldo, eu costumo tirar uma brincadeira, eu esqueci de falar para a matemática que tem uma variante chamada medicina. Então, aqueles cálculos matemáticos que foram feitos, tem vários por aí, saindo todo dia, mostram que a gente deverá ter um pico daqui do fim de abril. Mas parece, por outro lado, que há uma redução nas últimas 48 horas no número de casos, tanto em Pernambuco como no Brasil, como ademais em outros lugares do mundo. Será que isso é uma redução temporária, depois vai subir? Não dá para a gente responder, mas se a gente se basear puramente em matemática, que no mundo real não é assim, né? Mas se for baseado nisso, nosso pico ainda vai ser daqui umas 3 ou 4 semanas.
Pronto, a gente agradece a doutor Murilo Guimarães a sua participação no Passando a Limpo.